podcast da B2B Magazine e conversa hoje com Hartmut Glasser, professor e diretor administrativo do NIC BR. Como vai, professor Glasser? Tudo bom?
Tudo bem.
Bom, eu queria que, para a gente começar essa entrevista, que você falasse um pouco a respeito da sua opinião sobre o substitutivo do senador Eduardo Azeredo, que fala do projeto de lei que tipifica 11 crimes cometidos pela internet, né? Você acredita que essa versão seja uma resposta final ao assunto ou ainda é preciso acertar alguns pontos?
Eu ainda acho que faltam alguns detalhes que devem ser melhorados. Na última audiência pública, na última quarta-feira, houve realmente uma contribuição muito grande do comitê gestor através de dois representantes, o advogado Marcelo Bechara, que é o representante do Ministério das Comunicações, e do Demi Getko, que é o notório saber do comitê gestor, e a gente obviamente apoia a iniciativa, porém não podemos ir para um extremo muito grande, e a preocupação maior é exatamente essa de exigir a identificação do usuário ao acessar a internet, e alguns detalhes maiores onde, por exemplo, não deixa muito claro o que é uma rede de computadores. Fala-se em várias tecnologias, então fala-se muito em palavras como analogia, semelhança, e uma lei não pode ter essas palavras, precisa ser muito clara, senão amanhã não haverá uma forma muito objetiva de um juiz poder entender qual é a intenção da lei. E uma outra coisa que eu estou agora comprando a ideia de um colega, a tipificação dos crimes parece que está desproporcional a outros crimes que já existem no Brasil. Então, deixa eu ficar na minha área, eu acho que a parte mais técnica deve ser melhor justificada e explicada antes que essa lei realmente possa ir para uma votação final.
Uhum. O senhor pode nos dar um exemplo de que tipo de lei, de que tipo de argumento precisa ter nessa lei que ainda não existe?
Assim de imediato, o que deveria existir é uma... Veja, todos os usuários da internet de alguma forma já estão identificados. Eles são clientes de um provedor, de algum serviço banda larga, e através do IP você consegue rastrear todos os usuários. Então não há a necessidade de se enfatizar, por exemplo, essa identificação inicial ao acessar a internet. Um exemplo que um colega meu usou, que estou agora também repetindo: se eu uso uma condução, se eu uso um ônibus, se eu uso um metrô, eu não preciso me identificar, eu já tenho uma identidade. Se eu provoco um crime qualquer, vão me perguntar qual é meu RG, mas pelo simples fato de usar uma condução, eu pago aquela tarifa, pago aquela despesa e uso o ônibus ou o metrô sem uma necessidade de me identificar em cada viagem que eu faço. Esta analogia também vale para a internet. Eu estou identificado, eu tenho um domínio, ou sou usuário de um provedor, então através do IP, seja ele dial-up conectado temporariamente ou banda larga com IP fixo ou não, eu posso ser identificado e aí eu posso ser responsabilizado pelo uso indevido da internet. Então essa é uma grande falha que a lei ainda apresenta.
Entendi. E o que o senhor pensa a respeito da obrigatoriedade dos provedores de internet manterem os dados de conexão dos seus usuários por 3 anos? Você acredita que, de certa forma, isso vai interferir nos resultados das regulamentações com relação à internet?
Há vários anos passados, o próprio comitê gestor fez uma recomendação que os provedores realmente mantivessem por um período, e na época nós mencionamos por 3 anos, os logs, porque se eu quero fazer algum acompanhamento de um incidente, de um crime, de alguma, rastrear algum uso indevido, a justiça muitas vezes é demorada. Eu cito um exemplo: nós recebemos a 2, 3 anos atrás, uma consulta do exterior, de um outro país, onde descobriram, através de um serviço de rastreamento da internet, que partiu do Brasil um ataque, um uso indevido. levou anos para chegar até o Brasil, porque foi uma pesquisa naquele país, até que se envolveram as entidades internacionais, via Itamaraty, chegou em Brasília, Itamaraty passou ao comitê gestor, e eles pediram a informação sobre um usuário brasileiro. Se não tivéssemos os logs por um período razoável, não daria para irmos atrás desse crime. Então, o comitê gestor não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma incumbência de legislar sobre a internet. Nós apenas recomendamos. Então, nesse sentido, a nossa recomendação é que realmente guarde por um período, e 3 anos é um período razoável. Se falou no passado em 5 anos, em 10 anos, aí realmente seria um absurdo muito grande. Mas ter por um período todos os logins dos clientes é uma responsabilidade que o provedor ou que a empresa de telecomunicações deve ter para poder oferecer no futuro alguma análise de quem usou o IP naquele momento.
Entendi. E aí, no final do ano, vai acontecer aí a posse da nova composição do Comitê Gestor de Internet, né? Ainda é cedo para dizer o que se espera dessa nova equipe? O senhor pode nos falar um pouco qual é a expectativa com relação a isso?
O Comitê Gestor, nesse novo governo Lula, mudou a sua forma de compor o Comitê Gestor. Até 2002, 2003, o governo nomeava todos os representantes ouvindo a sociedade civil, mas a decisão sempre era do governo. A partir de 2003, houve uma mudança onde dos 21 atuais conselheiros, 11 são eleitos pelos pares. O que significa isso? 4 são eleitos por entidades representativas do setor empresarial, 4 são eleitos pelo terceiro setor, pelas ONGs, e 3 são eleitos por sociedades científicas acadêmicas. Esse processo eleitoral, ele se repete cada 3 anos, que é o mandato destes 11 representantes eleitos. E como é um processo complicado, não complicado, mas demorado, porque forma seu colégio eleitoral, precisa verificar se a entidade realmente tem um estatuto condizente com a sua atividade na internet, esse colégio eleitoral precisa ser homologado, lança seus candidatos que querem fazer uma campanha para depois fazer uma eleição eletrônica, é um processo que demora alguns meses, e nós estamos exatamente no meio desse processo. A expectativa pessoal, pelo que a gente está acompanhando, é que o interesse aumentou. Na primeira eleição, que foi em 2003, tínhamos no total como 250 entidades inscritas que participaram nos vários segmentos na eleição do colégio eleitoral. Do novo comitê gestor. Neste ano, temos da ordem de 450 entidades inscritas. Nós não temos ainda homologação final, se todas vão ser aprovadas ou não para participarem do processo. Mas, de qualquer forma, aumentou em muito o interesse. Isso dá uma ideia que poderá haver uma renovação parcial, pelo menos, dos representantes, mas ainda é cedo, porque nem os candidatos que serão lançados nós conhecemos. Esse processo de lançar a candidatura dos seus representantes será só daqui a uns 30 dias. Então, em função dos nomes e da sua representatividade, talvez fica mais fácil adivinhar o que pode acontecer. De qualquer forma, os atuais conselheiros têm o seu mandato até o dia 16, 17 de dezembro, então haverá posse dos 11 novos eleitos.
Ok. E já que nós estamos falando de futuro, quais são os próximos passos que você acredita que o comitê gestor vai dar em direção aí às regulamentações da internet já no próximo ano?
O comitê gestor não é uma pessoa jurídica. O comitê gestor, ele atua através do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. O NIC-BR é o braço executivo do comitê gestor. O NIC-BR zela, em primeiro lugar, pela qualidade, pela eficiência do seu serviço, e a ênfase maior é do registro de nome de domínio. São regras bem estabelecidas, é um processo que já vai agora para quase 18 anos, nós começamos a registrar nomes em 1989, então já temos uma grande experiência, temos hoje cerca de 1 milhão e 150 mil domínios no Brasil, e a ideia é continuar prestando serviço serviço de primeiro nível para os brasileiros na hora de registrar o seu nome de domínio. A segunda atividade, que é muito importante, é recomendar boas práticas. E aí entramos no assunto de segurança. Então, como ajudar ao usuário e aos provedores de serviço melhorar a qualidade de serviço, evitando spam, evitando phishing ou outras armadilhas que a internet apresenta. Em terceiro lugar, nós gostaríamos de ver o preço da internet diminuindo. Como podemos fazer isso? Facilitando a troca de tráfego. O que significa isso? Interconectar as redes regionalmente. Por exemplo, em São Paulo, dentro do comitê gestor, aqui no prédio onde nós estamos, nós temos um ponto de troca de tráfego que interliga diretamente vários provedores que não precisam trafegar via a própria internet. Com isso, nós barateamos mais de 50% o custo da internet para os usuários nessa região. Esse modelo é um modelo de sucesso. Nós já temos hoje 8 cidades que têm seus pontos de troca de tráfego, além de São Paulo, outras capitais. O projeto deve evoluir, provavelmente colocando nos próximos 1, 2, 3 anos, em todas as capitais, no mínimo um ponto de troca de tráfego. É preciso entender que a internet é subdividida numa porção de redes menores. E essas redes podem se interligar diretamente, sem serem obrigadas a passar pelas empresas de telecomunicações. Então, o IG e o UOL podem conversar diretamente se entrarem num acordo e tiverem uma ligação direta. Então, o comitê gestor está colocando esses pontos de interligação à disposição em pontos-chave do Brasil, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e agora estamos indo ao Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, mostrando que existe sim uma forma de ajudar na inclusão digital, que é o que todos nós queremos através da internet brasileira.
E qual que é a expectativa com relação a esse projeto, né? Quais as estratégias que vocês vão usar para difundi-lo?
No caso da troca de tráfego?
Exatamente.
É uma iniciativa muito nossa. Como nós temos a relação de todos os grandes provedores e também das empresas de telecomunicações, nós precisamos procurar essas empresas, que depende muito deles. Nós apenas somos o intermediário, o facilitador do processo. Então, precisamos colocar numa mesa as partes interessadas. Então, no caso que eu citei, por exemplo, IG e UOL, o IG e Terra, ou os três, eles precisam concordar em trocar o tráfego. Se eles não concordam, eu não posso obrigá-los. Mas se há alguma vantagem para todas as partes envolvidas, obviamente que há um interesse, é o que está acontecendo em São Paulo. Nós temos hoje em São Paulo 5 pontos ligados ao comitê gestor. Quando digo 5 pontos, são 5 data centers. Então, esses data centers, cada um deve ter 10, 15, 20, 30 clientes, e todos eles juntos, 5 vezes 20, 100, 150 clientes, trocam o tráfego através de um administrador neutro, que somos nós. E o grande problema na troca de tráfego é exatamente essa imparcialidade, essa neutralidade que no Brasil estamos usando tanto o comitê gestor como a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que é administrada pelo MCT, que é um outro projeto sem fins lucrativos, e que pode servir como elemento neutro, isento, imparcial, e eu acho que é a melhor forma de alcançar as empresas, os provedores, e mostrar que a troca de tráfego é vantajosa para todas as partes.
E, professor, para a gente finalizar, vamos falar um pouco de segurança, né? O senhor citou que é complicado lidar com a legislação brasileira relativa à internet, porque a internet não é brasileira, é uma rede mundial, né? Neste caso, não há uma solução local para problemas como vírus, spam ou fraude. A gente pode diminuir, né? Mas qual seria a alternativa para isso? Como vocês estão trabalhando diante dessa sua afirmação?
O Brasil, desde o início, percebeu exatamente porque a internet não é brasileira, a internet é global, que é muito importante ter relacionamentos internacionais. Então, nós participamos desde o início, desde 98, da estruturação do ICANN. ICANN é um tipo de um comitê gestor mundial. A sigla ICANN significa The Internet Corporation for Assigned Number and Names. É um comitê gestor que registra nome de domínio. No caso, internacionalmente falando, só os top leva o domain, só os códigos de país.br, .fr para França, .it para Itália, e que distribui os números IPs para o mundo todo. Então, esta entidade, ela já tem boas práticas, recomenda uma série de práticas para todos os países. Então, nós participamos de ICANN ativamente. Além disso, nós participamos de outras associações de segurança da internet mundial. Existem entidades como FIRST e outras, anti-phishing, anti-spam, movimentos mundiais, onde o Brasil é membro ativo, com ideias, com palestras, participando em eventos, e dessa forma tentar construir quase que uma aliança internacional, que é muito mais, vamos chamar assim, uma defesa daquilo que nós queremos, de uma internet segura, eficiente, a mais abrangente possível, realmente colocando isso à disposição de todos os cidadãos, seja no Brasil ou fora do Brasil.
Ok, obrigada, professor. O podcast da B2B Magazine conversou com o professor e diretor administrativo do NIC.br, Hartmut Glasser. Obrigada, então, pela participação.
Prazer, tudo bem. Muito obrigado.